Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o poeta, professor e editor piauiense Dilson Lages Monteiro. Dilson Lages é autor de vários livros de poemas, como Mais Um, de 1995, Colmeia de Concreto, de 1997, Os Olhos do Silêncio, de 1999, O Sabor dos Sentidos, de 2001, Adiante dos Olhos Suspensos, de 2009. Desde o ano de 2004, Dilson Lages edita o portal Entre Textos, no qual reúne nomes diversos da literatura brasileira e portuguesa. Especialista em língua portuguesa, mantém o laboratório de redação Professor Dilson Lages, em Teresina. Publicou vários livros didáticos sobre a metáfora, o texto argumentativo e, em 2012, lançou pela editora Nova Aliança, de Teresina, a novela O Morro da Casa Grande. Seguido, em 2017, por outra novela, Capoeira de Espinhos, sobre a qual vamos conversar hoje. Capoeira de Espinhos, de Dilson Lages, é o quê? Um bioma natural, um acidente geográfico, um local do Brasil? Fale um pouco sobre Capoeira de Espinhos.
É uma satisfação, professora Margarida, conversar mais uma vez sobre literatura, explicar a gênese desse nosso mais recente livro. Eu vou tomar aqui a palavra capoeira, propriamente, o seu sentido, antes de me fazer referência ao espaço, ao espaço e à cosmovisão que eles retratam. Capoeira, aqui não é a dança, né? Capoeira é a roça que foi abandonada, né? Construiu-se uma roça, no ano seguinte ela já é capoeira. E aquele chão que foi calcinado agora começa a ressuscitar, a rejuvenescer, a recuperar-se. Então a capoeira tanto diz respeito ao chão que foi literalmente destruído, abandonado, como a esse chão que procura rejuvenescer, que procura recuperar-se. Nessa narrativa particularmente, capoeira é a cidade de Aldeia Viva, que é igual a centenas de cidades nordestinas, de cidades Brasil afora. Cidades onde a presença da injustiça social e do imobilismo se constituem como elementos a olhos vistos e que provocam nas pessoas de maior sensibilidade, nos mais inconformados, uma sensação de permanente aversão aos valores que agridem a condição humana. Esse livro, professora, como no livro anterior, tem um forte viés social. A sua essência, literatura, é essencialmente linguagem, mas num texto social não há como você fugir dos questionamentos. A essência desse livro é, no fundo, a tentativa de levar o leitor pelos núcleos dramáticos construídos a dois questionamentos básicos. O que é o poder? O que é uma cidade? Ou seja, para que serve o poder? Para que serve uma cidade? E o poder, aqui particularmente, deveria funcionar como um instrumento de transformação social e não como mais um meio de acomodação e privilégio. Deveria ser uma forma concreta de tornar a vida da coletividade melhor, pelo menos é isso o que todos nós cidadãos esperamos. A cidade, muito mais do que ruas, casas, prédios, logradouros, mas até do que sua própria gente, deveria ser um espaço de convivência. Então é esse o microcosmos que capoeira procura construir e refletir, professora.
Capoeira de Espinhos é o seu 14º livro publicado. Não? Qual a novidade desse trabalho em relação à sua obra como um todo?
Eu creio, professora Margarida, que eu consegui ir um pouquinho além do trabalho anterior por algumas razões, do ponto de vista formal. Há nesse livro uma tentativa de obedecer ao fluxo da memória, fragmentando a linguagem de tal modo que não se perdeu o vínculo de causa e consequência, por mais paradoxal que isso seja, mas de tal modo que nós vamos encontrar um texto que pode ser lido como crônica, um texto que pode ser lido como conto, um texto que pode ser lido como novela, independente da página onde se possa, do capítulo em que se abra, em que o leitor abra este livro. Então esse é um ponto que eu julgo que talvez eu tenha conseguido alcançar algum sucesso, reproduzir o fluxo da memória. Como no livro anterior, o meu processo de criação é exatamente o mesmo. A memória é o elemento central, e eu vou relacionar essas memórias, memórias lidas ou memórias vividas, a uma sensação ou a um conjunto de sensações, a partir do qual ou dos quais eu vou burilando metáforas, metonímias, figuras afins, e tentando, portanto, fazer com que o leitor construa a dimensão estética que a linguagem literária deve trazer em si. Agora, tem outro ponto que eu acho que talvez eu tenha sido feliz também, é na minha tentativa de unir lirismo e sátira. Esse texto é um texto perpassado, o leitor vai encontrar isso facilmente, pela melancolia. Mas é uma melancolia perpassada de um humor amargo, porém, que é alcançado pela presença do inusitado, em construções, por exemplo, como lambissola que vá para a caixa prego. Não está esse humor alicerçado exclusivamente em um aspecto fonético, morfológico, sintático. Ele está, sobretudo, no inusitado. Ou em construções, como no capítulo A Tesoureira, vou pedir permissão só um trechinho, em que há um diálogo da personagem Petronília com Constantino, o personagem principal, em que Petronília diz exatamente o seguinte, só para você ter uma ideia de como esse humor é construído. A personagem Petronília, que o narrador diz, tem a boca rasgada. Deixe de fingimento, seu Constantino, que esses filhos de... Vou suprimir aqui a palavra. Venham em minha porta pedir voto, fazer promessa furada e falar mal das famílias. Jogo água quente. Igualzinho fiz com o gato que roubava minha carne de sol no quintal. Ladrão, só com água quente no couro. Então nós vamos encontrar muitas construções em que a presença do lirismo está conjugada à sátira, ao humor, marcado principalmente pela presença mais do inusitado do que de qualquer outro elemento que nós possamos usar para criar humor. Tem um outro fato que eu julgo também da alta relevância, que talvez eu tenha também conseguido ser feliz, talvez. Esse livro integra um projeto nosso de construir narrativas. Aldeia Viva, na verdade, reproduz um pouco o microcosmos que é minha cidade natal, igual a centenas de cidades brasileiras, de construir um conjunto de narrativas designado Trilogia da Dignidade. O primeiro foi O Morro da Casa Grande, este é o segundo, Capoeira de Espinho, e aqui vai se seguir o terceiro, Os Filhos dos Canaviais. O título é provisório, mas a intenção é retratar o trabalho, a exportação de mão de obra escrava para outros estados, infelizmente, uma realidade no Nordeste brasileiro, e a cidade em que nasci é uma das campeãs do Brasil na exportação de mão de obra escrava para outros estados. Então a minha intenção foi construir uma narrativa que desse visibilidade a segmentos menos visíveis pelas esferas de poder. Então nós vamos encontrar a narrativa o vigia, o pedreiro, o aposentado, a dona de casa, o relojoeiro, e eu aproveito também para fazer questionamentos sobre o mundo do trabalho, que está evidente, por exemplo, nas transformações acontecidas na profissão de relojoeiro, que é tematizada aqui no livro. Eu devo aprofundar essas transformações em Os Filhos dos Canaviais. Então, eu creio que esses são os elementos que fazem com que Capoeira de Espinhos tenha algo a mais do que na narrativa anterior. Embora seja sempre, tanto para o autor como para o leitor, sempre bastante delicado nós compararmos um livro com outro, porque eles têm as suas especificidades, foram construídos em momentos diferentes, em contextos, portanto, diversos. Mas eu creio que sejam esses os avanços que, do ponto de vista tanto da temático como do ponto de vista da expressão, eu consegui alcançar em relação ao livro anterior.
Estamos conversando com o escritor piauiense Dilson Lages Monteiro. Voltamos já.